Então, gente, boa noite. Aqui é o professor Cedric falando do seu estúdio portátil, ou melhor, não tão portátil aqui na Zona Oeste. Um dia bem quente aqui para o final de fevereiro. Apenas, primeiro, para pedir um pouquinho de desculpas pelo atraso nesse episódio. Ele requereu um pouco mais de pesquisa, até para eu poder entregar um material de um pouco mais de qualidade para vocês. Eu também tive alguns problemas de natureza pessoal, incluindo a morte do meu querido celular, Rest in Peace, que eu não queria trocar. Eu perdi aí uns dias tentando restaurar o celular, não deu certo. Aí depois eu fui, então, tive que vender minha alma para os senhores corporativos. Vocês devem conhecer a expressão contrato de fidelidade e permanência, para poder ter um aparelho que funcionasse, porque eu preciso ser localizado em alguns momentos. Então, não, acabei me atrasando por isso. Mas, gente, não é isso que eu queria falar. Apenas lembrando que vocês podem sempre nos seguir nas redes sociais, tanto no Twitter, twitter.com/moléculaspod, como também no Facebook, facebook.com/moléculaspodcast, é tudo junto, e também moléculas.podcast@gmail.com. Depois de um pequeno intervalo musical, a gente volta com o episódio. Gente, segundo interlúdio, esse episódio, antes da gente começar a discutir o assunto, esse episódio a gente vai falar sobre moléculas que são alucinógenas, ou moléculas que causam algum tipo de alucinação. E antes de falar do episódio, eu preciso fazer um pequeno aviso legal para evitar algumas questões. Tá? Primeiro aviso legal é o seguinte: conhecimento não é crime. Conhecer as substâncias e saber quais são suas propriedades, os seus usos, onde que elas são naturalmente obtidas, não é crime. A ideia desse podcast é para difundir e disseminar conhecimento. Tá? De modo algum que se entenda que eu estou aqui estimulando o consumo de substâncias ou dizendo para as pessoas que as pessoas têm que usar. O que eu estou aqui é informando, tentando dar uma abordagem um pouco mais química em relação a essas substâncias. E a ideia principal desse podcast é manter sempre acesa a curiosidade de todo mundo. Por isso eu insisto nessa questão. Conhecimento não é crime, conhecer as substâncias não é errado, não é ilegal e não há nada e nenhum problema com isso. Dito isso, então, vamos começar o podcast de verdade. O tema desse episódio do Moléculas é falando sobre compostos ou moléculas que são alucinógenas. Alucinógenos, numa definição bem ampla e inclusive bem antiga, são moléculas que causam algum tipo de alucinação ou alguma alteração de estado de consciência. Em geral, esse conceito é o conceito mais antigo, existem conceitos mais novos, mais completos, mas se eu fosse falar apenas da questão da divisão ou dos conceitos do que é um alucinógeno ou não é, eu passaria os 30 minutos do episódio do podcast falando sobre isso. Então, como não é essa a ideia, vamos adiante. Os alucinógenos, eles podem ser subdivididos em pelo menos três classes, tá? Que são os psicodélicos, os dissociativos e os delirantes. Tá? Então, explicando com calma, tá? Os psicodélicos, essa palavra vocês provavelmente já ouviram, associada provavelmente à música ou artes visuais. Psicodélicos são substâncias que alteram percepções de tempo, percepções de espaço, ou substâncias que trazem ao consciente de seu usuário aspectos escondidos do inconsciente. É um conceito um pouco mais complexo, né? Mas tem a ver, às vezes, com questão de revelar questões de personalidade e outras coisas. Isso é muito, digamos assim, descrito em livros que falam da experiência de algumas pessoas usando esses psicodélicos. A gente vai falar disso um pouco mais adiante. Tá? Existem conceitos mais recentes de psicodélicos que mencionam, inclusive, que um agente, para ser psicodélico, ele tem que atuar de algum modo em receptores de um neurotransmissor chamado serotonina. E isso me leva a um outro parêntese grande que eu tenho que fazer, que é o seguinte: o que são receptores? A gente provavelmente não falou muito, falou, eu acho que falou assim, no episódio de carboidratos. mas eu não expliquei muito bem o que que são receptores, tá? De modo também bem breve, tá? Receptores são macromoléculas no nosso organismo. Em geral, são proteínas, enzimas, proteínas de membrana ou inclusive receptores nucleares, ou seja, proteínas ou fatores associados ao DNA das nossas células, onde então certas moléculas se associam, se encaixam, e essa associação entre receptor e molécula acaba então gerando uma resposta farmacológica. Existe um conceito bem antigo, né, que é um modelo para explicar como que um receptor atua numa macromolécula, né, que foi proposto por Emil Fischer, tá, em 1894. Né. Emil Fischer é conhecido, quem já fez alguma disciplina de química orgânica, provavelmente já viu as projeções de Fischer, né, que foram propostas por ele, e quem já trabalhou com reações de química orgânica deve conhecer pelo menos a reação de esterificação de Fischer, que é um processo muito utilizado para síntese de ésteres. Emil Fischer propôs mais ou menos o seguinte, né, que a ação de um substrato com a sua enzima, né, pode ser usada explicando uma analogia de chave e fechadura, onde então a substância seria a chave e a enzima seria a fechadura. Então, essa substância, a chave, ela, se for a substância correta para se encaixar naquele substrato, é que nem uma chave encaixando numa fechadura. Ela entra no buraco da fechadura e você consegue virar a chave e você consegue abrir ou fechar a porta. Se você estiver com uma molécula modificada, ou seja, uma chave diferente, ela não vai entrar no buraco da fechadura, ou ela entra no buraco da fechadura, mas não é capaz de virar a tranca. Tá? Então você pode ter, por exemplo, moléculas que são substratos de uma enzima, você pode ter moléculas que inibem uma enzima, porque se encaixam no sítio ativo, ou seja, no buraco da fechadura, mas não são capazes de fazer essa questão de abrir a porta. E você pode ter moléculas que não são substâncias dessa enzima porque elas não têm o tamanho correto ou as dimensões corretas para entrar nesse buraco de fechadura. Uma questão que a gente pode falar aqui é que essa definição, ela é uma definição que é considerada já ultrapassada na literatura, tá? Existem modelos, uma expansão do modelo chave-fechadura, que é um modelo que a gente chama de encaixe induzido, só que é mais complicado de explicar ele aqui, a gente não tem muito tempo. Mas esse modelo, ele é, embora seja simplificado demais, porque a gente já tem de conhecimento científico, ele é bom o suficiente para que a gente consiga entrar com essas questões aqui. Tá? Uma outra coisa que é interessante falar é que boa parte das moléculas que eu vou falar hoje, e provavelmente no próximo episódio, tem molécula o suficiente para episódios e episódios aí de alucinógenos, né? São, em geral, existem alguns produtos sintéticos, mas a maior parte dos produtos naturais que eu vou mencionar aqui são produtos da família dos alcaloides. Alcaloides tem esse nome porque o alca vem de alcalino, tá? São, em geral, há exceções, tá? Moléculas que apresentam atividade básica, em geral são bases fracas, né? Que apresentam ou um átomo de nitrogênio na estrutura de um ciclo, tá? A gente chama de nitrogênio heterociclo, ou apresentam um grupo amino, tá? Ou outro grupo com nitrogênio básico, tá? Que apresentam então, que a gente chama de distribuição restrita, ou seja, não são moléculas que são produzidas em grande quantidade pela sua fonte natural, que podem, em geral, a gente está falando de plantas, mas podem ser fungos, podem ser bactérias, podem ser organismos marinhos também. E que apresentam uma atividade farmacológica relevante. Esse conceito de alcaloides foi proposto por Meibner no início do século XIX, logo depois que a morfina foi isolada. E com esses conceitos definidos, então, vamos prosseguir então falar agora das moléculas alucinógenas. A mescalina, que é o primeiro alucinógeno do programa de hoje, ela é um alcaloide encontrado em espécies de cactos como o peyote, no norte do México, sul dos Estados Unidos, um outro cacto chamado de tocha peruana, na Bolívia e no Peru, e também o cacto de São Pedro, sendo o primeiro psicodélico de origem natural a ser extraído, ou seja, retirado, isolado e purificado a partir da sua fonte vegetal. Aí teve a sua estrutura confirmada e a sua atividade alucinógena também reportada como produto isolado, né? A mescalina, ela atua em uma série de receptores no sistema nervoso central, essencialmente receptores de serotonina e com um pouco menos de afinidade em adrenalina. O que eu quero dizer com isso? Que ele tem mais afinidade pelo receptor de serotonina do que de adrenalina, ou seja, ele atua mais em serotonina do que adrenalina, tá? O efeito alucinógeno, tá, da mescalina, ele é comparável do LSD, ele é classificado como um psicodélico, e entre esses efeitos comparáveis à dietilamida do ácido lisérgico, que é um produto que a gente vai falar hoje também, nós temos a chamada sinestesia, que, ou seja, a pessoa, sob efeito de mescalina, se reporta, alguns usuários reportam que, ao ouvir sons, outros sentidos são acionados, então a pessoa tem sensações de tato, sensações de gosto ou de olfato associadas a alguns sons e algumas imagens, tá? Em geral, uma experiência alucinógena com a mescalina, que a gente chama, né, tradicionalmente de viagem, pode durar até 12 horas, tá? E o uso da mescalina por escritores, tá, gerou uma série de livros e de ensaios e que foram bem, são bem descritos, como, por exemplo, As Portas da Percepção, do Aldous Huxley, e outro que virou filme, Medo e Delírio, do Hunter Thompson. Inclusive, acho que o Medo e Delírio, o filme, estreia o Johnny Depp, se não me engano, tá? As Portas da Percepção, essencialmente, é um ensaio do Aldous Huxley descrevendo o uso dele de mescalina, né, e o que tudo que ele observou e percebeu durante esse tempo todo, tá? Como curiosidade para aqueles que gostam de música, essencialmente a música dos anos 60, a banda de rock The Doors deu, ou melhor, se batizou com esse nome a partir desse livro, que em inglês se chama The Doors of Perception. Tá? E eu vou colocar nas notas do episódio uma reportagem da revista Trip falando do pessoal que viaja para o Peru para usar mescalina junto lá com os xamãs no Peru. Tá? Aí eu vou deixar esse link com vocês lá no episódio. Tá? Um outro que a gente vai falar é a psilocibina, tá? Que é o alcaloide que se encontra em muitos cogumelos alucinógenos, tá? Também é um psicodélico. E quase 200 espécies de cogumelos a gente encontra a psilocibina, tá? E a gente sabe de evidências arqueológicas aqui na América do Sul e também na Ásia de que há o uso ritual desse cogumelo em rituais religiosos aí de 3 mil, 4 mil anos antes de Cristo. Tá? A psilocibina, ela não é alucinógena per se. O que eu quero dizer com isso? Se você ingerir psilocibina, a psilocibina não causa o efeito alucinógeno. Quem causa o efeito alucinógeno é uma outra molécula chamada psilocina, que é um metabólito da psilocibina. O que eu quero dizer com isso? A gente ingere, ou melhor, eu nunca ingeri, né? Mas quem ingere um cogumelo com psilocibina, a psilocibina, ao ser absorvida, ela é metabolizada por enzimas, tá, no plasma e no fígado, e ela perde então um grupo fosfato, e aí vira a molécula mais simples, psilocina. E a psilocina, ela atravessa a barreira hematoencefálica, chega ao sistema nervoso central, e aí ela exerce seu efeito alucinógeno. Tá? Uma coisa que se observa é o seguinte: que o efeito do alcaloide, tá, da psilocina, pode durar até 6 horas, mas em geral os usuários relatam que ficaram muito mais tempo sentindo os efeitos do alucinógeno. Por quê? Porque a psilocina, ela altera a sensação do tempo. Então a pessoa tem a impressão de que o tempo está passando bem mais rápido ou bem mais devagar. Isso depende muito de quem usa. Tá? A psilocina, ela atua principalmente em receptores de serotonina e, inclusive, se vocês derem uma olhada, inclusive vão achar, inclusive na Wikipédia as estruturas, tá? A psilocibina e a psilocina são muito parecidas molecularmente com a serotonina, tá? Que é o receptor que atua, que é a molécula que atua nesses receptores, né? Uma coisa que são duas curiosidades, tanto a psilocibina, que seria o que eu vou chamar de pró-alucinógeno, e a psilocina, que é o componente ativo, foram sintetizados pela primeira vez por um químico suíço chamado Albert Hofmann, né, que trabalhava na época no laboratório Sandoz, que hoje faz parte do grupo Novartis, né, sendo que Albert Hofmann também descobriu um outro alucinógeno chamado dietilamida do ácido lisérgico ou LSD. Tá? Nos Estados Unidos, quem usou no meio acadêmico ou pa e participou de pesquisas usando a psilocibina e depois popularizou ela, né, em escritos e também em entrevistas é um grande ativista do uso dessas substâncias que foi Timothy Leary. Ah, que vocês colocarem esse nome também no Google, vão achar muita coisa falando dele e também da questão dele como ativista do uso dessas moléculas alteradoras de estados de consciência, como tanto a psilocibina quanto a dietilamida do ácido lisérgico. A dietilamida do ácido lisérgico é a próxima molécula desse episódio. A dietilamida do ácido lisérgico, ela não é um produto natural. Ela é um produto que é obtido a partir de síntese orgânica, mas a gente chama em química orgânica de semissíntese. Tá? Trocando em miúdos, a gente chama de semissíntese porque a gente parte de um produto natural, né, que no caso é o ácido lisérgico, e aí faz uma reação de modificação química para fazer a dietilamida desse ácido lisérgico. Então, quando a gente parte de um produto já elaborado e faz algumas reações logo depois, a gente chama esse produto de semissíntese. Tá? A dietilamida do ácido lisérgico, ela foi sintetizada e descoberta, como eu tinha falado antes, por um químico suíço chamado Albert Hofmann. Hofmann, na época, ele estava trabalhando com alguns produtos naturais. Esse, no caso, tá, o ácido lisérgico, ele é encontrado num fungo, que é um fungo chamado de esporão de centeio, tá, que é um fungo que contamina o centeio, e esse fungo contaminante produz tanto o ácido lisérgico como produz também outros chamados alcaloides do ergot, como ergotamina e etc., que causam uma série de efeitos tóxicos. Tanto que, por exemplo, na Idade Média era muito comum você observar mulheres grávidas que sofriam intoxicação com o fungo, com o centeio contaminado com o ergot, e aí, por alguns casos, acontecia inclusive interrupções da gravidez. Tá? E a ideia de Hofmann era fazer um analéptico, tá? Uma molécula que tivesse atividade estimulante do sistema respiratório cardiovascular. E ele se baseou na estrutura da coramina, porque a coramina tem o grupo de etiamida. Né? E então ele resolveu pegar o ácido lisérgico e fazer a dietilamida correspondente, porque ele esperava então que, uma vez que tem a dietilamida, ele achava que a atividade analéptica era relacionada a esse grupo. Tá? E enquanto ele fez essa reação, um pouquinho da reação pingou na mão dele, né? E próprio Hoffman não sabe como. Ele diz que provavelmente em algum momento ele lambeu a ponta do dedo ou coçou o nariz, né? E isso foi suficiente para que algumas poucas microgramas do LSD fossem absorvidas por ele. E ele observou em primeira mão, literalmente, o efeito alucinógeno. Inclusive, ele coloca esse relato, né? Que eu vou fazer aqui uma tradução on the fly direto do inglês, né? Senti um incômodo grande combinado com um pouco de tontura. Quando eu cheguei em casa, eu deitei e fiquei num estado não muito agradável. Eu parecia estar intoxicado. E esse estado foi caracterizado por uma imaginação extremamente estimulada. É como se fosse um sonho com os olhos fechados, porque eu percebi que a luz do sol era muito incomodante para mim. Eu percebi uma torrente ininterrupta de imagens fantásticas,││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ com formas extraordinárias e com um efeito de como se fosse de um caleidoscópio na minha frente. E após algumas horas, essa condição, então, se acabou. Então, Hoffman, ele teorizou que provavelmente foi alguma coisa no laboratório que fez ele ficar assim. Então, o que, que ele fez alguns dias depois? Ele deliberadamente isolou 250 microgramas do LSD e aí ingeriu deliberadamente para ver o que acontecia. Lembrando, isso foi no início dos anos 40, isso foi durante a Segunda Guerra Mundial, então ele voltou de bicicleta para casa e, ao pedalar, ele começou a sentir os efeitos psicodélicos durante a pedalada. Inclusive, esse evento, para quem conhece bem a cultura do uso desses psicodélicos, é chamado de o Dia da Bicicleta. Tá? O que se descobriu depois é o seguinte: o ácido lisérgico, tá? Hoje se acredita que ele também tem um efeito psicodélico a partir da interação com alguns receptores de serotonina. Tá? Inclusive, faz alguns meses que foi publicada uma estrutura de um cristal do receptor de serotonina com com a dietilamida do ácido lisérgico encaixada nesse receptor. Tá? E o que se acredita é o seguinte, que o ácido lisérgico, como é um ácido carboxílico, ele é um grupo polar, e esse grupo, por ser polar, ele não consegue atravessar muito bem a barreira hematoencefálica. Então, o ácido lisérgico não tem efeito alucinógeno, porque ele não consegue chegar ao sistema nervoso central. Já a dietilamida do ácido lisérgico, lembrando que amidas são bem mais lipofílicas do que as aminas, ou do que os ácidos carboxílicos, que são seus precursores, acaba, então, sendo mais lipofílica, e por ser mais lipofílica, consegue atravessar a barreira hematoencefálica e, aí, atingindo o sistema nervoso central, ela induz o efeito psicodélico, né? Ou alucinógeno, que, embora nesse caso são psicodélico, na verdade, é uma pequena categoria nos alucinógenos. Né? Hoffman percebeu uma torrente ininterrupta de figuras fantásticas com formas extraordinárias e um jogo de cores intensamente caleidoscópico, né? Essa questão da hiperestimulação dos sentidos ao uso do LSD acabou depois, já nos anos 60, tornando essa substância bem popular entre alguns músicos, né? Por exemplo, é sabido que os Beatles usaram LSD em alguns momentos. Existem algumas músicas, especialmente algumas músicas compostas por John Lennon, que foram inspiradas no uso do LSD. Algumas não tão declaradas, por exemplo, muita gente acredita que Lucy in the Sky with Diamonds, inclusive as iniciais LSD, seria então por causa do LSD, mas John Lennon, enquanto esteve vivo, nunca confirmou essa versão. Mas, por outro lado, ele confirmou que outras músicas dele, como, por exemplo, She Said, She Said, que está no álbum Revolver, que é do álbum Revolver, essa, I Am the Walrus, que é do Magical Mystery Tour, e também Happiness is a Warm Gun, que está no chamado álbum Branco, são todas músicas que foram compostas a partir de viagens com ácido lisérgico. Tá? Uma outra pessoa que também usou bastante o LSD, inclusive existe uma performance fantástica que foi, né, que foi sob efeito de LSD, é o grande guitarrista Jimi Hendrix, né? E o que se sabe, por exemplo, é que quando ele se apresentou no festival, no Monterey Pop Festival na Califórnia, nos anos 60, tem aquela cena clássica que todo mundo conhece dele botando a guitarra no chão, jogando álcool e tocando fogo no final do show. Então, esse show, ele estava sob efeito de, provavelmente, o lote mais puro já produzido de LSD, que foi o chamado Púrpura de Owsley, em homenagem ao químico que produziu LSD para o Jimi Hendrix. Tá? Isso é uma outra história que eu poderia ficar meses e meses aqui falando, né? Mas isso é uma questão que a gente vai deixar para outro dia. Vamos para ir para mais alguns alucinógenos. O próximo não é exatamente uma molécula, e sim uma preparação natural. Não natural, né? Não é o termo mais correto, mas eu diria assim, uma preparação de plantas que é chamada de ayahuasca. Tá? A ayahuasca é uma preparação tradicional da região amazônica. Ela é usada em rituais xamânicos pelos índios da região amazônica. E também ela faz parte de alguns outros rituais religiosos, como, por exemplo, de grupos como o Santo Daime e a União do Vegetal. A ayahuasca, ela consiste na preparação, de um cipó, que ele é cozido, é macerado durante horas, e depois são colocadas outras plantas para se ter o efeito alucinógeno do. Não é exatamente um chá, né? Mas é no final acaba sendo uma grande maceração e infusão. Tá? O cipó, tá? Que é da nome científico Banisteropsis capi, ele também, cujo nome inclusive é capim, é o nome popular dele, por exemplo, no Pará, ele é rico num alcaloide chamado de dimetiltriptamina, que tem uma estrutura muito parecida com a da serotonina também. Tá? A dimetiltriptamina, ela é o responsável pelo efeito psicodélico da preparação da ayahuasca. Só que se você só ingerir dimetiltriptamina, você não tem nenhum efeito psicodélico, nenhuma alteração de consciência, nenhuma alteração de sentidos. Porque acontece o seguinte: a dimetiltriptamina, ela é rapidamente atacada por uma enzima que nós temos no sangue chamada monoaminoxidase, que ela é uma enzima responsável pela metabolização não só da dimetiltriptamina, mas essencialmente de adrenalina e noradrenalina no nosso organismo. Então, o que acontece? Se a gente ingere a dimetiltriptamina, ela é degradada pela monoaminoxidase e ela então não chega ao sistema nervoso central, porque ela é destruída antes, né? Ela é metabolizada e depois nosso organismo dá um jeito de se livrar dela, né? Então, o que acontece? Quem acaba causando o efeito alucinógeno de uma forma indireta são outros compostos que estão presentes nas outras plantas que são incluídas no final da preparação, que são ricas especialmente em alcaloides da família das beta-carbonilas, que são especialmente armina, armalina e armalol e alguns outros. O que acontece? Esses compostos, os armanos, eles inibem a monoaminoxidase, com isso a dimetiltriptamina consegue chegar até o sistema nervoso central. E aí a pessoa observa, então, os efeitos, né, de alteração de consciência. Viagem com a ayahuasca, em geral, tem um tempo de 6 horas, mas isso vai depender muito de como a pessoa, do metabolismo dela e também da questão dos níveis de monoaminoxidase, que também é uma enzima presente no sistema nervoso central, tá? E uma curiosidade que a gente pode colocar aqui é o que hoje, por exemplo, se acredita que havia entre as populações indígenas uma vantagem de fazer esse uso da ayahuasca em cerimoniais rituais com uma certa frequência. Porque o que acontece? A ayahuasca é fortemente purgativa. Então, em geral, quem toma a ayahuasca se observa que a pessoa tem vômitos intensos durante a experiência alucinógena com a planta. E além disso, a armina, um dos alcaloides armânicos das beta-carbolinas que tem junto na preparação, apresenta uma grande atividade antihelmíntica, ou seja, ela mata parasitas no intestino, especialmente não tanto a solitária, mas especialmente as lombrigas e alguns outros parasitas grandes. Tá? Então, o que acontece? A pessoa, como está tendo vômitos frequentes e, além disso, tem algo que é antihelmíntico, o que hoje se acredita é que o uso da ayahuasca pelos índios acabava tendo como um efeito secundário a proteção para esses índios contra doenças parasitárias que poderiam existir na selva amazônica. E isso a gente sabe que outras doenças parasitárias existiam entre os índios, especialmente, por exemplo, a gente tem evidências arqueológicas de que, por exemplo, a leishmaniose era uma doença muito comum entre os incas. E a gente observa isso nas estátuas dos incas, que apresentam, por exemplo, os rostos com algumas deformações que lembram muito pacientes com leishmaniose e mucocutânea. Mas isso, leishmaniose e mucocutânea, é um assunto para um outro episódio. Gente, eu vou dividir o episódio em duas partes. No próximo episódio, eu continuo falando de mais moléculas alucinógenas. Até aqui, obrigado pela audiência. Sigam a gente nas redes sociais e aguardem o próximo episódio falando de moléculas alucinógenas. Até mais!